Gostaria de, em primeiro lugar, saudar a Comissão de Trabalhadores do Porto de Lisboa e agradecer a vossa disponibilidade para contribuírem no âmbito do trabalho destas duas petições com a Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Dizer-vos que a sessão vai ser gravada, penso que não tenha oposição a que seja gravada. Dizer que neste momento está presente a Sra. Deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, que é também Vice-Presidente da Comissão de Obras Públicas, e eu própria, sou a relatora das duas petições. Pode ser que, entretanto, outros senhores deputados cheguem. No entanto, penso que é melhor começarmos, não vamos esperar mais tempo e peço-vos desculpa pelo atraso que já registamos. Como devem ter verificado e sabem com certeza quando foram convidados a dar esta vossa participação, nós temos mais ou menos uma hora para esta audição, porque são as últimas audições, temos de hora a hora, já levamos um bocadinho de atraso, não estou com isto a querer condicionar, mas é no sentido de alertar que infelizmente o nosso tempo não é todo aquilo que gostaríamos de ter. Bom, eu dispenso-me de grande apresentação das duas petições, penso que conhecem o teor de uma e o teor de outra, e, portanto, pedia-vos, entendeu a Comissão, por proposta do relatório intercalar apresentado, que seria importante ouvir a opinião da Comissão de Trabalhadores. Aliás, por ser uma Comissão de Trabalhadores, em primeiro lugar, e representar de alguma forma os trabalhadores do Porto de Lisboa, mas também devido às suas próprias funções que lhe são atribuídas até pela própria lei da gestão e do acompanhamento de uma empresa pública com esta dimensão e com esta importância. Portanto, e nesse sentido, gostaria de novamente agradecer a disponibilidade, estão aqui nessa condição. E vamos ouvi-los com todo o gosto e atenção naquilo que quiserem dizer sobre as duas petições que estão a decorrer, que sabem. Pronto, eu agradecia só que se identificassem, porque é por causa depois da gravação, por favor.
A identificação de cada um fará a sua, é isso? Ah, quando falar, ok. Certo. Portanto, Manuel Letras Soares, portanto, um dos membros da Comissão de Trabalhadores. E portanto, começaria por fazer, portanto, aqui só um breve apanhado do entendimento da Comissão de Trabalhadores sobre esta questão em presença do Tribunal de Contentores. Começaria por deixar uma nota prévia, que era, no fundo, que os membros da Comissão de Trabalhadores não subscreveram nenhuma das petições em presença, porque não nos revemos em nenhuma delas, não é? Enquanto trabalhadores do Porto de Lisboa, entendemos que é uma importante infraestrutura nacional o Terminal de Contentores, portanto, de Alcântara e naturalmente da cidade, não é? Portanto, e em que se confunde, no fundo, um pouco com a própria urbe, não é? O terminal, portanto, enquanto estrutura, o Terminal de Contentores de Alcântara, enquanto estrutura fundamental, não só, portanto, é também para o Porto de Lisboa. Na nossa perspectiva, a sua substituição é, de alguma forma, problemática, não é? Para já, em termos da margem norte, é onde se encontram os melhores cais de acostagem, com os melhores fundos, portanto. Portanto, o mercado de destino e origem das mercadorias movimentadas no Terminal de Contentores de Alcântara ficam a norte de Lisboa. Portanto, há que ter isto em conta dentro daquilo que é portanto, a visão global sobre os portos nacionais e aquilo que é a movimentação. Haverá, portanto, uma das questões que esteve em presença, substituir ou não, ou há de facto, portanto, capacidade subaproveitada, lembrar que, portanto, um terminal de contentores, quando está a movimentar 70%, está, digamos assim, naquilo que é considerado a sua capacidade ótima, seria o pleno emprego. Portanto, por analogia, seria um bocado não. Portanto, haver ou não em desemprego é um bocado pleno emprego. Não, a não existência de desemprego não é haver emprego total, não é 100%. Haverá que ponderar sempre muito bem uma eventual necessidade de um novo terminal no estuário do Tejo, enquanto a estrutura não tiver capacidade para ser otimizada, que parece que, na nossa opinião, de facto, existem condições para o fazer. O caminho seguido é que, para nós, não é o melhor. Construir um novo terminal noutro local, com as potencialidades do TCSA em pouco tempo, para além dos enormes custos que isto acarretaria em termos de dinheiros públicos, será sempre muito complicado. Versus, portanto, abandonar esta estrutura para esta função que ela tem e que não está na nossa ótica otimizada, será sempre um ónus para o público. Porque se eu for investir noutro lado, desinvestindo ali, tenho os custos do novo investimento mais o custo do desinvestimento aqui. Portanto, deve ser tudo isso tido em conta. Portanto, a olhar para o terminal de contentores, nós entendemos que seria importante que se olhasse com o objetivo de aumentar a sua eficácia e eficiência na movimentação de mercadorias. Porque deve ser isso que deve nortear, portanto, a gestão da administração do Porto de Lisboa é centrar-se na movimentação das mercadorias, para melhorar a sua capacidade e modernizar o seu funcionamento, não é? Isto deveria de ser um objetivo, portanto, aumentar a capacidade de parque, melhorar as acessibilidades, reduzir o tempo de espera, reduzir os custos, enfim, aumentar a sua competitividade. Há aqui outra questão que nós gostaríamos de deixar claro, é que a CT congratula-se que exista um grupo económico nacional com interesse em investir no TCSA. É importante que isso exista, porque, enfim... Dito isto, e gostaríamos de salvaguardar que o órgão de gestão não disponibilizou informação sobre este negócio à Comissão de Trabalhadores. Portanto, ou seja, contrariando tudo aquilo que está prescrito na lei e que está estabelecido pela lei, não é? Mas com base, portanto, e a qual foi solicitada, portanto, já há muito tempo, em 6 de novembro de 2008, portanto, já há muito tempo. Portanto, houve basta oportunidade, nomeadamente, se o contrato foi celebrado em outubro, haveria todas as condições para o fazer. Ou seja, aquilo que nós vamos agora pronunciar-nos sobre aquilo que é este negócio, vamos agora passar um pouco a dissertar alguns tópicos sobre o que é este negócio, vamos dizê-lo só com base naquilo que é o Decreto-Lei 188 de 2008. Portanto, enfim, só fazendo uma síntese daquilo que foi dito e em atenção ao Sr. Deputado, nós apenas só salientamos aqui que não subscrevemos nenhuma das petições, a infraestrutura é importante, enfim, portanto, entendemos que, centrando naquilo que era o objetivo de aumentar a sua eficácia e eficiência, melhorar a capacidade. E também deixámos a nota de que congratulávamos com que existisse um grupo económico nacional com interesse em investir no TCA. Íamos agora entrar numa questão que era avaliar um negócio. Lamentavelmente, o órgão de gestão não disponibilizou à Comissão de Trabalhadores, porque ainda por cima entendemos... Nomeadamente, atento ao Código do Trabalho, isto poderá ser um negócio que pode pôr em causa a própria sustentabilidade da administração do Porto de Lisboa. Portanto, por maioria de razão, teria a obrigação de o fazer junto à Comissão de Trabalhadores. Portanto, mas com base, e penso que é possível fazer, pensamos, portanto, que é possível fazer muitas leituras sobre este negócio, atendendo ao Decreto-Lei 188 de 2008, de 23 de setembro, nós vamos agora dar algumas notas sobre o que é, de facto, este negócio. Entendemos que este negócio põe em causa a sustentabilidade da autoridade portuária. Entendemos também que, portanto, um negócio só é bom quando beneficiando das partes. O que entendemos que não é o caso. Pois a concedente assume o risco e o retorno é muito reduzido. Toda esta questão está na perspectiva da concessionária e não do equilíbrio do negócio, não é? Os cenários criados, avaliam o negócio só na perspectiva do concessionário. Os próprios critérios de avaliação que foram o vale são projetos há mais de 30 anos. É um indicador, tem a sua importância, mas a este período de tempo tem a sua limitação. A autoridade portuária. Bom dia. Portanto, eu agora só retomava que as nossas apreciações, no fundo, são sobre, só com base no decreto-lei, lamentavelmente, mas, portanto, que este negócio, portanto, no nosso entendimento, põe em causa a sustentabilidade da autoridade portuária, não é? E que o negócio só é bom quando beneficia ambas as partes, o que não nos parece o caso em que a concedente assume os riscos e o retorno é reduzido. Os cenários criados, naquilo que nos foi apresentado, porque é limitada à documentação e seria interessante ver alguns dos anexos, supostamente, que fazem, daquilo que é ventilado, que fazem parte do contrato assinado, os cenários são na perspectiva da concessionária e não são naquilo que é uma correta abordagem ao contrato. Os critérios de avaliação, um dos critérios, pelo menos parece ter sido, de acordo com o que foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da APL, um dos critérios foi o valor atualizado líquido, o VAL, o conhecido VAL, para um projeto a 30 anos, tem as suas limitações, não é? E mesmo assim. Depois, relativamente à autoridade portuária, digamos que, de alguma forma, acaba por ser indiretamente, parece-nos a nós, indiretamente envolvida num investimento vultuoso do qual, enfim, teremos dúvidas sobre se tira proveito dele. E mais, não acreditamos que tenha capacidade financeira para entrar neste negócio. Não sei onde é que vão buscar recursos, enfim. Entendemos que o interesse público não foi devidamente defendido com a prorrogação do contrato. Portanto, haveria que salvaguardar os procedimentos legais que melhor defendessem os interesses da autoridade portuária. Entendemos que não faz sentido deitar abaixo o edifício Vasco da Gama. No mínimo, e se formos a preços históricos, este edifício tem um valor de 10 milhões de euros. Poderia perfeitamente acolher portanto, a sede administrativa da Lisconte e manter o IPTM instalado. E permitiria poupar 30 a 40 milhões de euros, porque no fundo a APL indiretamente irá pagar o novo edifício da Lisconte, irá pagar a instalação do IPTM, para tudo indica, pelo menos é isto que foi dito, que a APL irá fazer, não é? Não faz sentido de danificar, entre aspas, a doca do espanhol, não é? Para fazer as linhas de recuo do ferroviárias, e há algumas pessoas que conhecem a doca da sua construção no início do século passado, têm mesmo sérias dúvidas que aquilo aquilo é uma obra, de facto, enfim, muito com alguma tanto com uma qualidade muito própria, com um processo construtivo muito próprio, e nem vamos ver o que é que vai acontecer. Também entendemos que não fará sentido construir um túnel entre o TCA e a linha de Cascais, enfim. Os acordos para a construção de uma praça pública frente à Gare Marítima de Alcântara, no nosso entender, são perfeitamente questionáveis, dado que essa frente da costagem é aquela que tem maior capacidade na margem norte, pelo que deveria manter a sua atual função. Eu não sei se o Presidente... Então eu vou continuar. Portanto, ou seja, entendíamos que aquela área deveria manter a sua atual função, ou seja, não ser afeta ao terminal de contentores de Alcântara e dar resposta a situações pontuais, como seja cais livre, navios de guerra, cruzeiros, ro-ro, enfim, açúcares, que é aquilo que normalmente, e ela vai tendo sempre utilização, e era interessante ver, de facto, o índice de utilização dela, que é elevado. A área a afetar ao TCA, na nossa entender, é excessiva e castante ser revista, pois quase triplica a atual área, enfim. Um investimento público deve ser criteriosamente avaliado, isto enquanto princípio, enfim. Por isso, naquilo que tem sido divulgado sobre a ampliação, julgamos que, dado que a economia portuguesa não nada assim em dinheiros públicos tão facilmente, e tendo por base o custo de oportunidade, algum do investimento previsto não traz vantagem nem se justifica. E por aqui nos ficávamos por enquanto.
Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Manuel Letras Soares. Bom, agora já estamos todos e todas. E então, A metodologia que eu há bocadinho falhou-me e não disse que nós costumamos seguir é uma primeira explanação e depois os senhores deputados colocam questões, se assim o entenderem, como é óbvio, para irmos aferindo alguns pontos. Depois não sei se agora nesta fase querem acrescentar já mais qualquer coisa ou se ficam para uma segunda fase. Eu talvez sugerisse que houvesse agora algumas questões, as questões que houvesse a colocar, e depois então haveria uma segunda volta, para assim dizer. Senhores deputados, quem é que quer começar? Bom, então, senhor deputado Abel Batista.
Muito obrigado, senhora presidente deste grupo de trabalho. Eu começo por pedir desculpa pelo meu ligeiro atraso, mas a cidade de Lisboa tem estas contingências. Nós conseguimos fazer os 300 km antes dos horários normais estabelecidos pela CP no comboio Alfa, depois para chegar... De... Mas hoje cumprimos rigorosamente, hoje cumpriu ao minuto. Depois aqui dentro da cidade é que já se torna mais complicado. Peço desculpa pelo atraso, mas não poderia deixar de vir logo que chegasse aqui para vir e assistir dentro de tudo aquilo a esta audição. E agradecer-vos toda a informação que aqui nos trazem. E há aqui duas questões que, obviamente, eu gostaria de vos colocar. Comissão de Trabalhadores, que, obviamente, conhece todo este processo de uma forma diferente daquilo que a maioria dos cidadãos conhece, porque conhece o ramo de negócio, conhece as perspectivas que, obviamente, todo este setor hoje atravessa em termos de crescimento e aquilo que poderá vir a determinar em termos da economia nacional. Conhece o que deve ser o planeamento não só terrestre, mas também aquilo que deve ser o planeamento na parte portuária, naquilo que é a costagem, aquilo que há bocadinho o Sr. dizia aqui relativamente à zona de Alcântara, que é a melhor zona da costagem de todo o Porto de Lisboa para alguns tipos de barcos e, portanto, ela ser sacrificada a esta zona para uma melhoria na parte terrestre sem ter a correspondente na parte marítima, que obviamente prejudica aquilo que é o ramo de negócios. Mas eu gostaria de vos colocar aqui duas outras questões. Primeiro, a questão, que foi dado algum enfoque do Sr., a questão do ramo, da concessão que foi aqui atribuída. Por um lado, a concessão é justificada como sendo um negócio muito bom para a APL. Na nossa perspectiva também, se o negócio era tão bom assim, se havia tanto apetite por uma concessão deste género, se o próprio concedente, a concessionária neste caso, estava tão interessada na prorrogação do prazo, se calhar faria todo o sentido ter feito aqui um concurso para ver se efetivamente não havia aqui outros concorrentes. Ainda por cima, e eu sou um defensor do mercado, e nós estamos numa economia de mercado livre, de mercado aberto, portanto faria todo sentido que aqui houvesse um concurso. Nem que nesse concurso fossem dados alguns, e admito até que pudesse ser feito, e pode, legalmente isso pode acontecer, ser dada alguma preferência a quem já lá está. Portanto, com base no concurso e perante o concurso, poder, quem já está a trabalhar na área, ter aqui alguns direitos de preferência. E, portanto, puseram um enfoque de que aquilo pode ser um mau negócio para a administração do Porto de Lisboa, porque há aqui uma questão, é que o Porto de Lisboa tem que também entrar aqui com capital para alguma destas partes. E isso é uma das questões que eu gostaria que nos explicassem um bocadinho melhor. A segunda questão é uma questão que tem a ver e que foi focada, que é a necessidade e a forma como irá articular-se toda a intervenção na zona de Alcântara, nomeadamente a ligação ferroviária, a ligação rodoviária e toda esta componente aqui, onde é que isto vai, como é que isto se vai articular. Porque o Porto de Lisboa tem que ser, obviamente, um porto altamente competitivo, mas é necessário ter a noção de qual é o seu volume, qual é a sua capacidade, que tipo de negócio é que vamos aqui enfrentar, porque os outros portos do país estão também num processo de desenvolvimento e era preciso ter aqui um planeamento articulado com o resto. Sines, o que é que vai acontecer? O Porto de Leixões, para o que é que vai ser atribuído? a Trafaria, onde é que fica aqui relacionada com o Porto de Lisboa, como é que isto se vai articular, e gostaria de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria, obviamente que relativamente à questão das petições, e sendo da parte da Comissão de Trabalhadores, parece-me que, eu até gostaria de vos felicitar por isso, parece-me prudente uma Comissão de Trabalhadores não entrar nesta luta daquilo que é os prós e contras de uma instalação de ramo de negócio propriamente do Porto de Lisboa. Portanto, não estarem aqui preocupados mais com o desenvolvimento daquilo que será o Porto de Lisboa no seu global do que propriamente com uma parte setorial naquilo que é importante com a capacidade, mas que para a empresa em si poderá não ter a mesma relevância. Portanto, sou felicitado até por isso de manterem essa total independência, independentemente de, com certeza, de cada um pessoalmente ter as suas preferências, mas a Comissão de Trabalhadores é um órgão que deve ter outras preocupações que não propriamente aquelas que estão subjacentes àquilo que é as petições aqui em apreço. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Santos. Muito obrigada.
Muito obrigado pela vossa presença. Meu nome é o nome do Partido Socialista. Queria agradecer o facto de se terem deslocado até esta casa para nos esclarecer algumas questões. Estas audições já vão com um trabalho feito há bastante tempo. Nós já ouvimos muitas entidades, já ouvimos sindicatos, portanto é um trabalho que tem sido feito já com uma duração bastante prolongada. E algumas questões têm-nos sido esclarecidas, a mim têm-nos sido esclarecidas, outras nem tanto. De qualquer forma, penso que é unânime para todas as pessoas que têm cá estado, ou as instituições que representam que têm cá estado, que a importância do terminal de contentores de Alcântara é manifesta e indissociável da cidade. Portanto, a cidade de Lisboa, parte da paisagem de Lisboa é o cais, e o cais faz parte da cidade de Lisboa. Portanto, todas as entidades e pessoas que aqui têm estado têm marcado bem essa nota. De qualquer forma, havia duas questões que eu gostaria de colocar. Face à crise económica atual, tem havido no Porto de Lisboa algum sentimento sobre isso, ou o número de serviços que o Porto de Lisboa tem vindo a prestar não tem tido esta relação entre a crise e mais ou menos serviços para o Porto de Lisboa. A Comunicação Social noticiou há tempos que havia um navio que vinha de Xangai, que era um dos que implicaria as obras com alguma urgência, que teria desistido da rota. Portanto, eu queria que independentemente das notícias da Comunicação Social, que às vezes não são as mais corretas, que a Comissão de Trabalhadores nos informasse sobre se efetivamente a crise económica se também está a ter repercussões no Porto de Lisboa, ou se são repercussões tão leves que não têm expressão. E um pouco relacionado com isto, qual era? Sempre se tem falado que efetivamente que a necessidade da expansão do Porto tem que ver isso, efetivamente, com o novo tipo de navios que irão passar a procurar esta rota, ou continuar a procurar esta rota, mas com um calado substancial. Eu devo confessar que de portos não percebo nada e vim preparar esta comissão um pouco porque faço parte de todas as comissões das petições. Se os argumentos que têm sido apresentados para a expansão do Porto, do vosso ponto de vista, são argumentos tendenciosos, ou se os argumentos que levaram a que não se fizesse, a que não se esperasse pelo fim da concessão, pronto, eu vou ser mais precisa, se os argumentos que têm sido apresentados para que não se esperasse pelo fim da concessão e se renegociasse a concessão atual no Porto de Lisboa, são argumentos, do vosso ponto de vista, válidos, perniciosos, tendenciosos ou falaciosos, isto é, até que ponto é que os argumentos que são apresentados da urgência das obras, da necessidade de aumentar o número de navios na acostagem ao porto, de estarmos a perder negócios para outros portos, uns até da Península Ibérica ou não, de se esses argumentos, do vosso ponto de vista, são argumentos válidos, ou se efetivamente se poderia aguardar pelo fim da concessão iniciar um novo concurso sem que daí adviessem prejuízos para o Porto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado. Sra. Presidente, está a pedir a reunião, está bem. Caros colegas da Comissão de Trabalhadores da APL, muito obrigado por estarem novamente na Assembleia da República, agora aqui nesta sessão. De facto, as dúvidas, grande parte das dúvidas que eu e se calhar grande parte das pessoas envolvidas nestes processos ou neste processo tinham quando se começou a falar neste negócio do Terminal de Contentores de Alcântara, infelizmente essas dúvidas da minha parte começaram a ser certezas no mau sentido, ou seja, as dúvidas que eu tinha quanto aos argumentos do governo para realizar este negócio vieram a confirmar-se, porque são falaciosos, de facto. O aumento da procura não se verificou, os grandes navios que começaram a escalar Lisboa de repente foram-se embora, dos transoceânicos, alguns, pelo menos, e penso que agora recentemente houve mais um que abandonou, mas portanto eu gostaria que depois me confirmassem daquilo que sabem quanto ao tráfego no Porto de Lisboa, se ele aumentou, se diminuiu, se essas grandes linhas transoceânicas, se, de acordo com o Governo na comunicação social, e pelo menos até agora não foi desmentido, que abandonaram, algumas delas abandonaram Lisboa, as tinham vindo mais recentemente. Portanto, no fundo, se há um abrandamento no tráfego no Porto de Lisboa no seu todo, mas principalmente, em concreto, estamos a falar do Terminal de Contentores de Alcântara. E se depois isto também, como disse a Sra. Deputada Isabel Jorge, já agora também gostaria de saber mais alguma coisa sobre isto em concreto, daquilo que conhecem, se qual a evolução das receitas do Porto de Lisboa, nomeadamente no respeito ao tráfego de contentores, ao Terminal de Contentores de Alcântara, e se essa evolução favorável ou desfavorável nos últimos tempos, após o contrato, se tem a ver com a evolução positiva ou negativa do tráfego, ou se tem a ver, de facto, com as isenções, ou não é com as isenções, com as novas condições do contrato. E, portanto, no fundo, se depois destas, se é possível tirar destas questões que eu gosto aqui a colocar, nomeadamente quanto à evolução das receitas, se este novo negócio, na vossa opinião, é positivo ou negativo para o futuro da Administração do Porto de Lisboa. Ainda, não sei se falaram, peço desculpa pelo meu atraso, mas eu já parti tarde de onde vim e, portanto, não podia chegar a horas. A transferência, eu não sei se falar sobre isto, a transferência dominial. Eu penso que isto aqui é uma das matérias bastante importantes porque tem a ver exatamente com a vossa casa, com a APL. E para mim é muito importante, porque como sabem, até foi também na conversa que tivemos no grupo parlamentar, na reunião que tivemos no grupo parlamentar, esta questão foi levantada. E bem, a transferência dominial que ocorreu recentemente, através do decreto-lei, levanta-me muitas dúvidas também. Eu gostaria que, concretamente, se possível, reafirmassem aqui ou esclarecessem quais são, do ponto de vista dos trabalhadores da APL, quais são os prejuízos para a APL, independentemente das dúvidas também quanto, no diploma que foi publicado da República, quanto à sobreposição de domínio público com o domínio ferroviário, portanto, todas essas coisas que estão, de facto, não é preciso ser jurista ou grande conhecedor, expert na matéria do domínio público para perceber que aquilo não pode ser. E, portanto, além dessas dúvidas, na questão do património edificado da APL, como é que isso se influencia nesta transferência, tudo isto. E depois outra questão, mas isto isto se calhar já não é, já penso que esta já poderão não é possível se calhar responderem, porque é que esta transferência dominial se concretizou só com uma Câmara Municipal, e porque são 11 Câmaras Municipais que estão envolvidas ou que estão ligadas ao domínio da Associação de Porto de Lisboa, e porque se têm alguma resposta ou alguma ideia sobre o porquê desta opção. E já agora para vos informar, e digo a todos, que o Partido Social Democrata já entregou na passada quinta-feira o pedido de apreciação parlamentar que eu posso dar-vos cópia, ao pedido de apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 75/2009, 31 de março, que é exatamente o da transferência dominial. Já agora. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Compreensão sobre o meu atraso desta reunião, porque estive noutra encontro antes de ir para cá, fora da Assembleia, e essa dificuldade causou o meu atraso relativamente às horas. Agradeço à Presidente do Grupo de Trabalho e começo por cumprimentar, antes de mais, a Comissão de Trabalhadores da APL. Nós já temos tido também algumas ocasiões em que foi possível contar com o contributo e com a reflexão da Comissão de Trabalhadores da APL. De facto, tem havido uma intervenção da CT, quer na defesa do interesse público, não apenas neste processo em concreto, mas até do ponto de vista público e mediático, digamos assim, chamou mais a atenção das pessoas, mas de uma forma geral tem havido uma intervenção, não apenas nesta matéria, uma intervenção sustentada, fundamentada e com grande rigor da parte desta Comissão de Trabalhadores na defesa quer do interesse público, quer do próprio Porto de Lisboa e do seu futuro e da sua sustentabilidade financeira, tendo em conta, aliás, a importância estratégica que o Porto de Lisboa tem não apenas para a cidade, não apenas para a região, mas para o país e para a sua economia e para o seu desenvolvimento económico. É este propósito e para além das opiniões que também ao longo do tempo temos vindo a trocar e da própria reflexão até fixada em documentos de grande importância que a CT tem vindo a emanar, gostava de aproveitar esta ocasião no que diz respeito a estas opções e à filosofia que está subjacente ao desenvolvimento futuro do Porto de Lisboa, algumas palavras que a CT entendesse dizer sobre o papel do Porto de Lisboa em concreto, para além daquilo que sejam as opiniões ou as teorias de cada um sobre o papel do setor portuário e do sistema portuário, mas o papel do Porto de Lisboa em concreto, porque nós muitas das vezes falamos em setores da economia com a competitividade como valor máximo e fim em si mesmo, às vezes esquecendo uma coisa que vem antes disso e que é essencial, que é dar resposta e resolver as necessidades do país e preencher de facto essa capacidade e essa necessidade do ponto de vista económico. E portanto estamos a falar, para além de uma questão teórica ou de uma questão de potencial em termos de interland, e falamos na questão de competir com portos espanhóis, etc., para chegar a Madrid, estamos a falar da perspectiva que alguns dizem de meter a carga num comboio em Alcântara e ir com ela até França, quer dizer, há aqui cenários que às vezes aparecem nestas discussões, que é preciso ter os pés na terra, neste caso, já na parte do desembarque, ou antes do embarque, ter os pés na terra e considerar do ponto de vista concreto, do ponto de vista efetivo, o papel deste Porto de Lisboa e daquilo que são as suas atividades. Eu gostava de colocar só duas ou três questões muito breves, para além daquilo que já foi apontado, mas há um aspecto que me parece aqui decisivo neste negócio, aliás, em quase todos os negócios que envolvem concessões a grupos económicos e empresas privadas. Geralmente, um aspecto central nestes processos e nestas negociações são as questões dos cenários e das previsões apontadas. a médio e longo prazo. E, portanto, gostava de ouvir um pouco mais da parte da CT relativamente aos cenários económicos e às previsões a 10, 15 anos relativamente à movimentação de carga previsível e apontada nos cenários económicos, inclusivamente o otimismo com que a administração da APL e o Governo assumem, do ponto de vista da previsão, penso que da parte do consultor holandês do Porto de Roterdão, que prestou esta consultoria ao Porto de Lisboa, e que estabelece para 2020-2025 cenários que hoje é preciso refletir e que hoje é preciso ter em conta quando se trata de uma coisa da qual decorre, e é aí que entra depois a questão das contrapartidas do ponto de vista económico-financeiro para os agentes em presença, que é a questão da compensação do risco. Né? E das perspectivas económicas e da remuneração que está em cima da mesa para quem vai participar neste negócio. E, portanto, o otimismo em termos dos cenários e previsões apontados, o realismo e a ponderação e a reflexão que hoje é necessário ter. Segunda questão, ou terceira, neste caso, a parte prévia, a parte cronologicamente prévia a todas estas decisões, que é o que se podia ter ou não previsto atempadamente no âmbito da APL sobre as tais opções que agora foram dadas como urgentes, inadiáveis e imprescindíveis. Ou seja, um belo dia o país damos conta, que há uma necessidade absolutamente inadiável, urgente, de dar resposta e de avançar com a expansão de um terminal ou de uma outra coisa qualquer, e chega-se à conclusão que é agora ou nunca, e é assim ou não é. Portanto, ou é desta maneira e com estes termos de negociação, ou não se faz, e não se faz agora, não se faz nunca. Não se faz assim, não se faz agora, não se faz nunca. E, portanto, quem tem, como têm os senhores, como tem a Comissão de Trabalhadores, quem tem a experiência, não de um ano nem de dois, neste Porto de Lisboa e na sua evolução e nas suas perspectivas do ponto de vista de desenvolvimento, etc., tem seguramente uma opinião e um conhecimento e um testemunho que é importante sobre esta questão das perspectivas que poderiam ter sido colocadas em cima da mesa atempadamente, antecipadamente, para que se evitasse chegar aos factos consumados e às decisões, como às vezes nos aparecem, em estado de necessidade. E não há coisa pior do que negociar o que quer que seja em estado de necessidade. Não é negociar, é entregar a chave e acabou. Cruzado com esta questão do que se podia ter decidido, eu pergunto agora, não necessariamente ou não exclusivamente em relação ao TCA, pergunto em relação ao Porto de Lisboa, tirando algumas lições e algumas ilações deste processo, depois de ter perguntado o que é que se podia ter decidido e o que é que se podia ter previsto, eu pergunto agora o que é que se pode perspectivar, o que é que se pode decidir e o que é que se pode prever. Ou seja, que lições é que nós podemos retirar deste processo e que outras previsões, que outras necessidades que eventualmente devam surgir a médio e longo prazo, mais facilmente a médio prazo, há imponderáveis muito grandes na economia mundial e no setor portuário também, não há dúvida nenhuma. Mas olhando para o Porto de Lisboa, para a sua previsível evolução nos próximos tempos, que perspectivas é que a Comissão de Trabalhadores tem, se é que tem tido essa discussão, quanto à necessidades futuras em termos de evolução, em termos de expansão, etc. E, finalmente, não sei se a Comissão de Trabalhadores recebeu já, se está para receber esta semana, em todo o caso, recebe agora em mão aquilo que na semana passada, no passado dia 29, quarta-feira, o PCP apresentou como requerimento de apreciação parlamentar para chamar à Assembleia da República a discussão sobre o decreto-lei que estabelece a desafetação do domínio público marítimo relativamente aos terrenos sob jurisdição da APL na cidade de Lisboa. E, de facto, esta questão coloca-se. Estamos perante um porto com jurisdição em terrenos de 11 municípios da AML, margem norte e margem sul. Estamos perante uma situação que altera e que terá provavelmente impacto sobre o próprio funcionamento e financiamento e modelo de financiamento do Porto de Lisboa. Há três questões de fundo que até agora têm sido colocadas publicamente pela CT da APL e que nós consideramos completamente válidas e completamente pertinentes: as implicações sobre a sustentabilidade da empresa, as implicações sobre as competências e obrigações da APL enquanto entidade com responsabilidades na gestão do Porto de Lisboa e a questão de saber se foram ou não salvaguardados os interesses da APL relativamente à questão da cedência ou mutação dominial subjetiva. E neste sentido, não pondo nós de maneira nenhuma em causa a questão de uma forma harmoniosa, de uma forma coerente, de uma forma articulada e sem discriminar territórios, cidades e concelhos, perspectivar aquilo que é ou que deve ser a transição de território que não tem utilização ou vocação ou potencial de uso portuário, para que as populações, para que os municípios, para que o poder local tenha, de facto, essa capacidade de intervir e essa fruição, mas não é isso que, a todos os níveis, verificamos neste processo. O que verificamos é uma legislação que discrimina 10 municípios para legislar em relação a um, que não determina nenhum modelo, nem nenhuma perspectiva prévia do ponto de vista da aplicação destes... nenhum critério, não é a aplicação dos critérios, é não há nenhum critério para aplicar. É uma visão, no nosso entendimento, completamente subjetiva e eventualmente arbitrária, e é nesse sentido que levantamos um conjunto vasto de preocupações relativamente a essa decisão que o Governo avançou, que evidentemente está muito relacionada com o objeto desta petição e com a questão dos terrenos destas duas petições, exato, e com o futuro do terminal de Alcântara e toda a sua envolvente, porque aqui está inclusivamente mais ainda do que aqueles terrenos. Portanto, eu colocava estas três ou quatro questões que deixava para os senhores da Comissão de Trabalhadores e aproveitava para entregar pessoalmente também o nosso documento de apreciação parlamentar sobre este decreto-lei da transferência do domínio público dos terrenos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, vou então agora passar a palavra. Não sei qual dos senhores ou das senhoras da Comissão de Trabalhadores queria, o Dr. Rui Ferrugem, não é? Bom, eu tenho que fazer aqui o papel desagradável e então dizer que tenho que apelar ao vosso poder de síntese, porque já estamos, de facto, bastante atrasados em relação ao horário previsto. Sei que foram muitas as questões colocadas, mas pedi-vos que, de alguma forma, pois sim, algumas são iguais ou vão no mesmo sentido, que organizassem a vossa resposta, sem com isto querer estar a pressionar.
Rui Ferrugem, Comissão de Trabalhadores. Convém aqui dizer, enquanto o meu colega prepara também ali algumas respostas às principais questões apresentadas, isto sem prejuízo, e convém aqui fazer esse esclarecimento, porque alguns deputados não terão eventualmente essa informação, embora aqui já aflorada, quer pelos deputados do PSD, do PCP e do próprio CDS. Nós temos vindo a fazer um périplo de contactos na Assembleia da República, falta-nos fazer com o PEF e com o Partido Socialista, e só porque tínhamos que, obviamente, não desperdiçar a oportunidade de estarmos nesta comissão, é que não fechamos esse périplo antes desta mesma audição. Isto para dizer que nessas reuniões foram sempre suportadas com a entrega de um dossiê, onde se calhar algumas destas questões, e daí a razão de ser das citações feitas, já há algum esclarecimento sobre o nosso posicionamento acerca dessas mesmas questões, o que significa que quer com o PEV, quer com o PS, iremos também ter essas reuniões, caso nos concedam essa possibilidade, e serão também, digamos, recebedores desse mesmo dossiê que posiciona um bocado a Comissão de Trabalhadores. Dizer aqui só mais duas questões, para ser mesmo para responder mesmo ao seu poder de síntese, Sra. Deputada. É evidente que nós, em relação às petições, nem posição estratégica foi, vamos lá ver. As duas petições para nós correspondiam a quase a estados de alma e se calhar muito menos conhecimento concreto das situações, embora legítimo, que o Porto de Lisboa para nós, quando eu digo Porto de Lisboa, a administração do Porto de Lisboa, o Porto de Lisboa é uma entidade muito maior que a administração do Porto de Lisboa, convém sempre ter isso presente, deu alguns tiros nos pés em termos de informação, em termos da comunicação, da pedagogia que devia fazer em relação à comunidade e que se calhar teria evitado a citação de alguns extremamente extemporânea em relação ao tamanho dos contentores e às pilhas e não sei o quê, como se todos os portos não tivessem contentores, como se em todos os portos não houvesse uma necessidade óbvia e imperativa de estabelecer relações de acessibilidade e de conjugação entre as cidades e os portos. Que é aquilo que se precisa neste momento aqui, com alguma prudência, com alguma sensatez, porque Lisboa pode e deve melhorar, mas tem que ter um porto que é uma estrutura nacional. Isto é um imperativo para nós. Não é um porto de cidade. E quem pensa desta maneira está profundamente errado. Por outro lado, quando o contrato não é conhecido, isto ir, digamos, à génese da questão, quando o contrato não é disponibilizado para ninguém, como é que, e isto em relação a uma das petições, como é que depois podem fazer apreciações no sentido que ele vai ser os mundos e fundos e, digamos, a quimera do ouro do Porto de Lisboa. Quanto a nós, mesmo com os elementos, os parcos elementos que temos, as perspectivas, os suportes do estudo que foi apresentado, pelo menos em algumas folhas, não nos leva a concluir isso. Há um claro exagero das perspectivas de movimentação de carga e eu por aqui ficava para que o Manuel Letras Soares pudesse responder ainda atempadamente às principais questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Rui Ferrugem. Passava então a palavra ao Dr. Manuel Letras Soares, com o mesmo apelo ao poder de síntese.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Portanto, as questões, no nosso entendimento, são de facto muito pertinentes. Eu vou tentar, portanto, tentar pegar nos pontos de contacto que existem entre elas, porque existem alguns pontos de contacto, e tentar, tanto quanto possível, responder. Eu vou, enfim, portanto, centrar-me-nos. Não vamos centrando-nos, mas não fugindo desta questão, centrando-nos aqui no Terminal de Contentores de Alcântara, começando por aí. Eu gostava de lembrar, porque depois de tanta discussão à volta desta questão e aquilo que surgiu na comunicação social, eu trazia aqui à liça um iminente, pelo menos assim é entendido como tal, seja no domínio público, seja, penso que no próprio portanto, corpo restrito dos arquitetos, a posição defendida pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, que é, e pelo menos foi aquilo que nós vimos na comunicação social, não tivemos presentes, mas vimos na comunicação social, e que nos agradou, como é evidente, enquanto trabalhador do Porto de Lisboa, é que defende que os portos são paisagem de cidade, portanto que fique claro isto, não é? E defendeu que há, portanto, critica a ideia de que a frente de rio ser semelhante a um jardim, quer dizer, há que aqui a ideia de que a frente de rio é um jardim é uma ilusão, há um porto e o porto faz parte da paisagem da cidade e não é parte a ignorar. É evidente que ele depois não se debruça sobre o Terminal de Contentores porque assume que não conhece. Pronto, isso aí depois é outra questão a ver. Agora, procurando responder aqui algumas das questões, tentando pincelar o mais rápido possível, teremos então que algumas das questões a crise e o movimento de contentores está a baixar ou o movimento da mercadoria está a baixar. Aqui não haja confusão, a crise toca a todos, portanto, portanto o Porto de Lisboa não tem hipótese, portanto, ou seja, estamos a falar e aí é que penso que às vezes aí é que há uma desfocagem, o Porto, a sua função é para movimentação de mercadoria, importação e exportação. Às vezes perde-se um bocado esta noção e é pistas cicláveis e é não sei o quê e toda a gente se centra. É importante e aí acho que a administração do Porto de Lisboa falhou e muito na nossa perspectiva. Porque não foi com esta administração que se começou a ver relações com os municípios, ela já existe há muitos anos e há largos anos, e há entendimentos, e poderemos ir aos anos 90 e antes dos anos anos 90, mas talvez numa relação diferente, mas já dos anos 90 há contratos de concessão, contratos, inclusive, de concessão assinados entre municípios e o Porto de Lisboa. Portanto, há uma panóplia de coisas que quis dar uma imagem que, enfim, desfocada, porque a nossa sensação, e correndo o risco de estar a ser injustos, a nossa sensação é que esta administração foi aquela que criou clivagens com alguns municípios com os quais o Porto de Lisboa tinha relações privilegiadas. Portanto, há aqui alguma confusão. Agora, a crise toca a todos, como eu referi há pouco, e, portanto, há vertentes do Porto de Lisboa em que há, de facto, redução. Penso que não são significativas, pelo menos os indicadores não apontam nesse sentido, e há, de facto, terminais, porque fizeram investimento, no caso, nomeadamente, nos granéis líquidos, e dou como exemplo a LDC Tanquipor no Montijo, tem um acréscimo de movimentação, porque, de facto, é um ponto importante para muitas das... peço desculpa, tens toda a razão. Bem corrigido, é no Barreiro, peço desculpa. É o BC Tanquipor no Barreiro. Tem muita... Portanto, tem tido acréscimo em face do investimento que fez na armazenagem, na tancagem, e em face disso é importante para muitas... Para aquilo que é chamada neste momento agora a concorrência na distribuição nos petrolíferos, não é? É indispensável, porque se a tancagem se resumir à capacidade de tancagem se resumir à capacidade da Petrogal ou pouco mais, é evidente que as coisas complicam. E, portanto, eles são importantes na distribuição na área de Lisboa para algumas das petrolíferas. Este era um aspecto. Agora, a nossa convicção é que seja, isto seja uma crise pontual e que, portanto, enfim, a movimentação venha a retomar e não há nenhum problema. Relativamente ao aspecto também que foi focado dos mega carriers que deixaram de vir, não deixaram de vir, vamos ver. Esta crise, tanto como é referida em termos da redução da procura, de uma redução drástica da procura na economia, é evidente que se reflete tanto em cadeia, não é? Portanto, há redução de procura, há redução de importações e por ali fora, quer dizer, aqui não há milagres. Portanto, estamos a ver, portanto, todas aquelas empresas que ligadas ao setor automóvel com uma redução drástica é complicada. Portanto, temos N mega carriers parados, os grandes players mundiais, estamos a ver, dos players mundiais, dos maiores 5, inclusive, não dos maiores 10, dos maiores 5, a fazerem, digamos assim, parcerias para algumas das linhas de movimentação. Temos seria impensável a Maersk a ligar-se com a CMA-CGM, quer dizer, isto é, portanto, são os maiores players mundiais, eles estão, para algumas das linhas estão. Agora, eu penso é que, quando a administração dá um ênfase excessivo ao tal Xangai, à tal linha de Xangai, quando eu entro em rotas excessivamente publicitárias, é evidente que depois, quando aquilo que são potenciais são riscos, são apostas que elas são boas, enquanto de per si a aposta é boa, é positivo que assim aconteça. Mas o risco associado é grande, quer dizer, porque ninguém garantia que enfim, a linha se mantivesse, porque aqui nós divergimos muito daquilo que são as projeções que são feitas, temos sérias dúvidas sobre elas, gostávamos de ver os estudos muito melhor fundamentados. Mais uma vez, e não estamos aqui a lamentar-nos porque nós nunca deixámos de nos pronunciar sobre as coisas, independentemente de sermos envolvidos ou não. E, mais uma vez, a administração do Porto de Lisboa, lamentavelmente, não permitiu, como é direito da Comissão de Trabalhadores, que ela participasse na elaboração do plano estratégico. Lamentavelmente. E como não participámos, a gente está a emitir uma opinião em face dos documentos que são conhecidos. Porque quando nós participámos na fase 1 do plano estratégico, e que nos envolveram para fazer uma apresentação apenas, para acolhermos uma apresentação, e nós, atenciosamente, estivemos presentes e vimos, nós, dentro do prazo que nos foi concedido, emitimos o nosso parecer. E, portanto, esse parecer era claro. Portanto, lamentámos que não foi. Tínhamos dúvidas, e penso que não fomos só nós, e nós fazemos uma transcrição da posição da Sra. Secretária de Estado, tinha dúvidas sobre as projeções que eram feitas. Mas ela tinha dúvidas sobre as projeções do Porto de Lisboa, do Porto de Setúbal, do Porto de Aveiro, do Porto de Leixões, do Porto de Sines. Ela tinha dúvidas sobre todos, não é? Portanto, porque estes pressupostos, como referiu há pouco o Sr. Deputado Bruno Dias, estes pressupostos, e tentando responder à sua questão, como é que eles são? Eles são reais, não são? Temos dúvidas, porque estes pressupostos assentam em intenções, tal como assentam em intenções de que o Terminal 21 seria sobre o transshipment. E vem a MSC, que é o único operador em Sines, dizer que 80% é para Lisboa. Eu tenho que trazer a mercadoria de Lisboa para o norte de Lisboa. Não há quem paga. É evidente, não podemos nunca esquecer que o consumidor final paga o transporte da mercadoria, de forma direta ou indireta. Se eu financiar de forma financiar indiretamente o transporte da mercadoria de um porto para o seu centro de consumo, seja de importação, seja de exportação, eu estou a financiar. Não há aqui. Portanto, entendemos que era importante, porque esta questão dos interlandes, nós temos sérias dúvidas sobre os interlandes, porque se a gente sobrepusesse os interlandes, isto era terrível. Ou algum é canibal, ou não sei, quer dizer, é porque os interlandes se sobrepõem uns aos outros. É um velho problema, quer dizer. E, portanto, a economia, aquilo se defende, como penso que, enfim, não estou a dizer nada de novo, eu devo crescer no meu mercado e depois projetar-me para os outros. Mas eu primeiro sustento no meu mercado. E qual é o mercado de crescimento do Porto de Lisboa? Em que ele deve, sobre o qual ele deve assentar? É, efetivamente, o mercado nacional e muito importante é ser competitivo para, portanto, Lisboa, a área de Lisboa, a área de grande de Lisboa e veja-se aquilo que é a área norte. Porque, com pena de que o Porto de Lisboa não tenha um melhor desempenho, não tenha um melhor nível de funcionamento, nós vemos com agrado a forma como se posiciona o Porto de Leixões, como ele intervém, de facto, no mercado, que faz sentido. Porque esta questão de que a mercadoria entra por um porto nacional e vai para o centro da Europa, eu gostava que me explicassem de onde é que vem a mercadoria, porque basta olhar para o mapa e a mercadoria, se ela vem do Extremo Oriente, vejamos para onde é que ela passou. Desde depois de passar pelos piratas, é evidente, não é? Portanto, ela depois passa aonde? Turquia, portanto, Grécia, Malta, Chipre, Itália, França, Espanha, e vem deixar a mercadoria no extremo para trazê-la para a Europa Central. Não acredito, há lá vias férreas perfeitamente, há portos competitivos, e vemos o que está a fazer, no fundo, todos aqueles portos, enfim, e portos novos estão a ser criados, portanto, com grandes players internacionais a movimentarem lá. Inclusive, temos, aqui no Mediterrâneo, como nós sabemos, a aposta, portanto, de alguns destes players, portanto, que apostam, portanto, do tipo Maersk, que é o maior mundial, a apostar em portos no norte da África para... E eventualmente a desinvestir em Espanha, que, enfim, há alguma dúvida, mas não me surpreenderia, isto é uma opinião, não me surpreenderia que acontecesse com Algeciras que desinvestissem. Mas, portanto, esta é uma coisa complicada. Não podemos também, e não podemos, portanto, houve um grande ênfase feito pela Administração do Porto de Lisboa quando recebeu, há 2 anos ou 3, não consigo precisar bem no tempo, recebeu o homem forte da Maersk, portanto, a Maersk é dinamarquesa, e recebeu, e deu grande ênfase a isso, e nós sentimos-nos agradados, portanto, que a Maersk avaliasse, portanto, porque em Sines temos, como é evidente a PSA, é evidente que, portanto, a Maersk não irá nunca a Sines, quer dizer, aí está, não vamos esquecer estas coisas, e não vamos conhecer, e nós também nos pronunciamos sobre as orientações estratégicas sobre o setor marítimo, não sabemos... Se, enfim, tiveram a oportunidade de ler ou não o que nós escrevemos sobre isso, quem tinha que ler, portanto, a Secretaria de Estado ou o Ministério, mas nós pronunciámos sobre isso e demos algumas opiniões sobre o mesmo e lamentamos que não haja este modelo, no fundo, que não haja este modelo, porque aqui entraríamos na questão da transferência dominial, porque temos pena que esta transferência dominial, temos muitas dúvidas a forma como ela é feita, porque nós não nos podemos esquecer, enfim, do documento que vocês conhecem bem, portanto, o Porto de Lisboa confina com 11 municípios. E, portanto, há que olhar para isto, tal como o Porto de Lisboa, para além de confinar com 11 municípios, os seus polos de atividade repartem-se por
por todos os conselhos. Eles repartem-se, no fundo, de forma bastante, bastante distribuída. E, portanto, privatizar, portanto, é o Porto que tem a sua atividade, porque o Porto é, de facto, uma unidade complexa, porque tem muitas coisas, há muitas, gente, há muitas, muitas, digamos, muitas, é uma, muitas valências, não é? E dentro destas valências, o Porto de Lisboa é aquele que tem a sua atividade mais, mais portanto, já foi mais além na privatização das outras atividades, portanto, neste momento, praticamente, já só pilotagem, cruzeiros e docas é que se encontram em exploração direta, portanto, desde rebocadores a tudo isso, portanto, está tudo já, portanto, portanto, está privatizado. Portanto, aqui também dá uma pincelada nesta questão da transferência mundial, porque ela para nós é importante, porque entendemos que ela pode pôr em causa, de facto, a sustentabilidade da APL. Entre vários fatores, portanto, há um fator que, como é evidente, enfim, a sustentabilidade da APL é posta em causa por... não há uma única variável, há todas elas, e no fundo não podemos esquecer que a situação da APL é financeira, é muito desequilibrada, porque ela apresentava, e nós lamentavelmente, mas portanto, não temos dados suficientes, mas se olharmos só a 31 de dezembro de 2007 e temos receio de quais são os resultados deste ano, o fundo de maneio líquido era negativo em 59 milhões de euros. Atenção, então estamos aqui. O resultado líquido era positivo. Pois é, mas qual é o meu resultado extraordinário? Quer dizer, eu tenho um resultado líquido de 1,8 milhões de euros. O meu resultado extraordinário é 3,5 milhões de euros. E temos receio, face a estas questões, desafetação de terrenos, falta de controle nas despesas, viagens, patrocínios, eventos, etc., admissão de pessoas, sem olhar para isto, rapidamente evoluiremos de um desequilíbrio financeiro para um desequilíbrio económico. E que senão não estaremos lá já, não é? Mas enfim, senão estaremos lá já. Agora... Portanto, a evolução, como é evidente, a evolução das receitas preocupa-nos, nomeadamente a questão aqui da... Porque, no fundo, o Porto tem, como é evidente, uma unidade portuária, principalmente uma unidade portuária com esta dimensão e com esta dispersão, porque o Porto de Lisboa, aquilo que é uma vantagem do Porto de Lisboa, também se torna, visto noutra perspectiva, uma desvantagem, como é evidente. Porque nós olhamos para o mapa e vemos que é o maior, portanto, espaço líquido interior, portanto, em termos, não sei se, pelo menos, é aquilo que é dito, nunca tivemos essa pesquisa, mas aquilo que é dito, que é o maior espaço. E tem, de facto, o Mar da Palha, portanto, para fundear barcos, para movimentação ao largo e tudo. Há aqui um conjunto de valências que gostaríamos de ver... avaliada e exploradas, porque, no fundo, entendemos que, e foi isso que nós dissemos na altura, o plano estratégico não aprofunda, no nosso entendimento, não aprofunda devidamente e pondera devidamente todas as questões que em presença para a otimização do Porto de Lisboa, e, portanto, era esta dispersão, no fundo, do Porto de Lisboa, que tem... Portanto, este mar grande, que no fundo é uma vantagem, torna-se uma desvantagem se o avaliamos quando vamos depois na sua exploração. Seja, os custos com a dragagem são um custo muito significativo. Os custos com segurança, nomeadamente os custos acrescidos com segurança, resultantes do ISPS, de todas estas questões que se colocam nas regras de exploração. E, portanto, esta transferência dominial, ignorando tudo isto, apontando que é custo zero, apontando que, portanto, há aqui património, que neste momento é património é património do Porto de Lisboa, não é só património afeto ao Porto de Lisboa, porque é património, assim lá está, como sendo do seu ativo, refletido no seu ativo, enfim. Portanto, ele permite, porque... nós não queremos aqui, não queremos e não temos nenhuma posição fundamentalista e, por vezes, também temos internamente, digamos, alguma divergência com aqueles que defendem que o Porto de Lisboa é só Porto e não é cidade. Não, não. O que nós entendemos é que havia aqui que consertar muito bem, definir claramente um modelo. Havia um modelo há alguns anos, foi criado um modelo que depois foi...
na nossa perspectiva, mal abandonado, porque se não se criou novo, havia o modelo que era o que se usava do livro branco, portanto, para o setor, e para o bem e para o mal tinha uma estrutura, boa ou má, mas tinha aquela estrutura, e portanto definia como é que as coisas se compunham. E abandonou-se, e portanto... haveria que criar este modelo, definido este modelo, e não nos parece que, e já nos chegaram algumas vozes sobre um decreto-lei que estará para ser publicado, ou que, tanto que sobre a lei dos portos, não nos parece que a varinha de mágica esteja no IPTM, dar competências exageradas ao IPTM e esvaziar os portos, ou não sei se pseudo-esvaziamento, se não é esvaziamento. Acho que há que criar um modelo claro entre, porque há, em termos nomeadamente, esta extensão de domínio, que não é a extensão que é dita, porque a extensão de domínio não vai desde a ponto da linha imaginária Forte de São Julião, Forte de Bugio, pontos de Ponte de Vila Franca. Não é verdade. Porque a legislação é mais complexa do que isto. Existem jurisdições restritas, existem jurisdições plenas, existe domínio. E, portanto, vamos ganhar objetividade. E é importante aqui os municípios, também é importante que os municípios se articulassem na defesa daquilo que é o tecido económico nacional e a importância que estas unidades produtivas têm para o próprio tecido, para que aquilo que acontecesse nas margens fosse possível. Porque, inclusive, é quando nós chegamos àquilo que é a margem, digamos... à esquerda do rio, chamada margem sul, muitas das unidades, elas já se situam em domínio privado dessas unidades. Nomeadamente aquilo que são as prolíferas. E elas só têm depois um ponto de contacto com o rio. Eu terminava já, só para dizer. E, portanto, há aqui esta lógica que há que não perder de vista. Eu provavelmente acabei por me dispersar um pouco, digamos que só queria frisar um aspecto em termos de terminal de contentores de Alcântara. Entendemos que é importante, que há que apostar nele, mas não desta forma, como eu disse no início, e estamos convencidos, e pelo menos queremos que não será só uma profissão de fé, existe mercado. Temos que apostar que o mercado a Norte de Lisboa vai ter capacidade, seja para importar, seja para exportar, e que o Porto de Lisboa poderá criar melhores condições para o fazer de forma mais competitiva para ele.
Muito obrigada, Dr. Letras Soares. Eu gostaria de agradecer a toda a Comissão de Trabalhadores a presença e os contributos. Dizer também, se tiver alguma documentação escrita que entendam entregar à Comissão, depois a Comissão fará chegar aos diversos grupos parlamentares, e será também alguma documentação que, bom, é sempre bom para apurarmos alguma opinião ou alguma informação, e que fará parte da própria petição. Pronto, e temos que terminar. Sim, eu só apelava porque nós temos meia hora.
É uma coisa muito simples, com certeza. O dever de boa educação assim o exige. Por um lado, agradecer à Comissão, à audiência que nos permitiu, quanto a nós, que era o objetivo fundamental, conhecermos melhor a problemática do Porto. Creio que todos nós, com estas questões, as petições das reuniões que tivemos e que vamos manter, ficámos a conhecer melhor uma problemática que de todos estaria um pouco arredada. Era o Porto, etc. Mas isto tem muito que se lhe diga, é fundamental. A segunda questão, e permitam, porque o esforço deste lado não é só de um ou de dois, a apresentação dos restantes elementos da Comissão de Trabalhadores, a doutora Ana Cepedeiro, a Ana Soares e o Miguel Durão, os cinco que fazemos hoje parte, em termos efetivos, da Comissão, e quatro dos quais, e isto temos dito nas reuniões e convém dizê-lo, nos encontramos no então Gabinete de Auditoria e trabalhámos no Gabinete de Auditoria quando a APL tinha Gabinete de Auditoria. Porque quer nas administrações do Dr. Figueiredo e Sousa, quer na de engenheira Natércia Cabral, por sinal de coloração política diferenciada, o Gabinete de Auditoria existia, era um órgão obviamente de staff do próprio Conselho de Administração, desapareceu. Ficou pelo menos destes herdeiros a preocupação de tentarem ajudar a dar a conhecer o melhor possível sobre as questões do Porto. E já agora, no fim, à parte, iremos tentar marcar já algumas reuniões que ainda nos faltam, se nos permitir. Muito obrigado.
Senhora, muito obrigada.